Mais elas na Popular FM, de volta neste sábado com a parceria da Loja Casarão Verde na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje recebemos a psiquiatra Michele Valente e, iniciando o mês de setembro, Setembro Amarelo, hoje a nossa reflexão é sobre a prevenção ao suicídio.
E, Luciana, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a expressão ideação suicida que tu usou no bloco anterior. Eu li essa frase também, essa definição, eu fiquei muito curiosa para saber o que, que isso significa, ideação suicida.
São pensamentos de morte para si mesmo. É quando a pessoa vai além daquele clássico, ai que vontade de sumir. Vontade de pegar um ônibus e ir embora daqui, não aparecer nunca mais.
Isso é diferente de acabar com a vida, né?
Sim, é muito diferente. E é importante deixar claro que ter pensamentos suicidas, vez ou outra, não é anormal. Isso é parte, inclusive, do processo de desenvolvimento normal da passagem da infância para a adolescência. Porque as crianças, os jovens, estão se defrontando pela primeira vez nas suas vidas com dilemas existenciais, com dificuldades que, né, eles não estão tentando compreender a vida, a morte, o significado de todo o nosso esforço, de toda a nossa batalha diária para não enlouquecer, né? E então, estudos com questionários mostram que mais da metade dos estudantes do ensino médio já tiveram pensamentos suicidas, né? Ideação suicida.
Sabe que eu tinha uma curiosidade a respeito disso, porque me parece uma coisa muito pontual, assim, só como se só algumas pessoas, mas se isso faz parte da constituição da gente, seria mais um motivo a gente estar falando sobre isso, né?
Com certeza. Melanie Klein, que foi uma discípula de Freud, fundador da psicanálise, já dizia que dentro de nós temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. E que determinados comportamentos na nossa vida são ditados pela nossa pulsão de vida e outros pela nossa pulsão de morte, os nossos comportamentos autodestrutivos. Não só a ideação suicida, mas o consumo desenfreado, o comer compulsivo, o abuso de álcool ou drogas, a promiscuidade sem proteção.
Uma pessoa que se coloca em risco, em atividades de risco,
exatamente.
Por exemplo.
A direção imprudente, são todos impulsos da nossa pulsão interna para a morte. O ser humano, ele vive caminhando sobre o fio de uma navalha entre esses dois extremos, né? Fazendo essas escolhas a todo momento. Então, para o adolescente, isso é novo e é difícil. E eles precisam conversar sobre esses sentimentos com os adultos. Eles têm que ter uma possibilidade de fala com um adulto. Né? E uma fala que não seja no sentido de abafar aquela
isso
angústia.
Isso é bobagem? Para de pensar nessas coisas?
Exatamente. Esses pensamentos suicidas, eles se tornam anormais quando a concretização desse pensamento parece ser a única solução para a resolução dos problemas. Então nós vamos ver que os adolescentes que vão fazer tentativas de suicídio são aqueles com menos recursos para a resolução de seus problemas. São os menos criativos, são os mais impulsivos, são os que mais rapidamente recorrem à desistência, à violência, são os com menos suporte social, são os mais incompreendidos, são aqueles que têm questões de gênero, por exemplo, que estão lutando com a própria identidade sexual, com a aceitação da própria identidade sexual, são os indígenas e as outras minorias que têm taxas superiores de suicídio do que o resto da população.
Porque se soma, além do sofrimento existencial da vida, do cotidiano, toda uma... Um bullying, uma humilhação,
isso.
Um sofrimento gerado pelo contexto também.
Isso,
né?
Aí, tu tocaste num assunto muito importante, que é a questão do bullying. Por que o bullying vem sendo criminalizado? Que é uma outra coisa que eu já ouvi pais se manifestando, que isso é frescura, que passaram por isso na escola e que sobreviveram, que todo mundo passa pelo bullying, né? Bom, eu tive um colega que cometeu suicídio, tirou a própria vida em função de bullying que sofreu na escola, num colégio de primeira linha em Porto Alegre na década de 90. Então, eu acho que isso é uma realidade muito mais próxima dos nossos lares do que nós estamos dispostos a admitir.
Então, é muito importante também esse trabalho nas escolas e o preparo dos profissionais, dos professores, para identificarem daqui a pouco sintomas, situações. Você falou no bloco anterior em pistas.
Sim.
O que podem ser pistas, sinais que uma pessoa dá ou pode vir a dar quando ela está em sofrimento profundo que pode levar a essa consumação?
Bom, vamos falar então sobre alguns sinais de alerta. Eu vou falar de vários, vocês podem me ir perguntando na medida em que as dúvidas forem surgindo, mas em primeiro lugar a gente pode observar em algumas pessoas uma raiva descontrolada ou uma fala em obter vingança. Isso é muito comum nos casos em que o homem é abandonado pela companheira.
Ah, então eu vou me vingar me suicidando para ela ficar sofrendo com a sensação de culpa?
Isto.
Olha eu ainda.
E muitas vezes...
As minhas sinapses estão acontecendo,
sim,
né?
É. Falar, desenhar ou escrever sobre suicídio. Muitas mães encontram cadernos, diários escondidos dos seus filhos com um conteúdo mórbido, ficam muito preocupadas. Aumentar o consumo de álcool ou drogas. Por exemplo, a pessoa deliberadamente começar a dirigir embriagada para ver se tem a sorte, entre aspas, de ser abalroada por um bitrem, né? Sem senso de propósito, a pessoa fica, ela começa a falar que ela não quer incomodar mais, que ela é um caso perdido, que ela não quer ser mais um fardo para os entes queridos. Isso é muito verdadeiro nos idosos, uhum, com as questões de previdência, que, né, a gente está vivendo essa situação de ausência de pagamento, suspensão de pagamentos, as contas da farmácia muito altas. Eles começam a se dar conta que eles estão atrapalhando e começa a querer livrar a família dessa perda, né? Então, o Chile, por exemplo, é um país que tem uma altíssima taxa de suicídio entre pessoas com mais de 70 anos, porque não tem um sistema de previdência público. Então, quem não tem previdência fica onerando a família. E os casais chegam a combinar de se suicidar juntos para livrar os filhos do fardo, né?
É muito triste isso, né?
Outros sinais que a gente vai ver, assim, é a pessoa se sentir desesperada, sem saída, sem esperança, achando que os seus problemas não têm solução, que nada vai mudar, que a vida parece não fazer sentido. A pessoa pode ter uma mudança no padrão do seu sono, pode começar a dormir o tempo todo, ou então não conseguir dormir, parecer agitada, incapaz de relaxar.
Então, qualquer mudança de comportamento, ela já é um primeiro alerta.
Especialmente se for recente e se estiver ligada a alguma perda na vida do indivíduo.
Uma
mudança para um adolescente, às vezes as perdas podem ser muito impalpáveis para nós adultos, né? Mas uma mudança de escola, por exemplo, que muda todo o ambiente social do adolescente, pode ser encarada por ele como uma mudança séria.
Até o término de um namoro, né? Que muitas,
sim,
vezes acontece também, que a gente sabe que a vida continua e que vão,
sim,
virão outros amores.
Mas é a primeira vez dele, né?
Pois é, o adolescente, ele não tem essa percepção, né?
Adotar comportamentos impulsivos e prejudiciais sem se importar com as consequências, né? Ao dirigir, a usar drogas, ou a pessoa faz uma grande aquisição que a gente não sabe de onde ela vai tirar o dinheiro para pagar, por exemplo, compra uma motocicleta de último tipo, da onde vai pagar, né? É porque a pessoa já nem está se importando mais o que vai acontecer. Tentar organizar as coisas como testamentos, assuntos legais, passar senhas dos bancos.
Isso eu até ia comentar, que eu acho que deve ser bem recorrente essa coisa da
planejamento.
Pessoa que vai planejar, ela deve ter uma preocupação com quem fica, querer fazer
ela
algumas...
Ela diz várias vezes antes de se suicidar, ela comunica, olha, eu gostaria que meu cachorro ficasse com fulano, que Beltrano criasse meu filho. Ela dá as pistas. A gente é que às vezes não consegue ouvir.
Ou por nem imaginar que isso possa acontecer, não dá importância porque foi falado.
Então a pessoa pode distribuir seus bens, dizer, ah, isso eu gostaria que ficasse com fulano, ou começar a se desfazer das coisas, ou marcar um encontro aparentemente incidental contigo, que na verdade é uma despedida. E mudanças súbitas de humor ou de ansiedade, em especial se a pessoa acabou de passar por um episódio muito profundo de depressão e tá parecendo ótima.
Do dia pra noite, tá 100%.
Né? Ah, parece que se recuperou completamente. Daí a família pensa, ai, colocamos uma pedra em cima disso, ficou pra trás. E na verdade é tudo um grande teatro pra pararem de prestar atenção e pra pessoa poder consumar, né?
E no caso da depressão, a gente hoje em dia, quando tu conversa, muitas pessoas tomam medicação pra depressão, né? E aí tu pensa que à medida que ela tá tomando essa medicação, ela já tá fora do risco do suicídio, ou assim, quem se suicida é porque tá sem assistência nenhuma de medicamento.
Ai,
de
Miriam,
terapia.
Que pergunta difícil.
Ah, não, desculpa.
Eu vou levar
desculpa,
um bloco pra responder. Eu vou tentar ser bem. Eu vou tentar ser bem.
Desconstruir um mito, sim, né? Porque até esse é um mito que de repente pode estar na cabeça de muitas pessoas. Só se suicida quem nunca buscou tratamento nenhum, ou o remédio não tira da pessoa a.
Olha, vamos falar então assim em curtas frases, tá? Nesse nosso país. Pela última pesquisa que eu li a respeito, para começo de conversa, cerca de 50% das pessoas diagnosticadas com depressão não tomam antidepressivos. Tomam outros psicotrópicos, especialmente remédios para dormir, os famosos tarja preta, o famoso, né, Rivotril. Então já começa aí o primeiro erro. O segundo erro é que muitas pessoas que são diagnosticadas como depressivas, podem ser portadoras do chamado transtorno bipolar e, em recebendo uma prescrição de antidepressivo, piorarem e tentarem suicídio pelo quadro de agitação que o remédio vai provocar. Em terceiro lugar, existe um risco, que inclusive consta da bula dos antidepressivos, de uma criança ou adolescente fazer uso de um antidepressivo mal prescrito, mal acompanhado, e ele aumentar o risco de suicídio na criança.
Então,
e em quarto lugar, antidepressivos não previnem suicídio. O que previne suicídio comprovadamente é um estabilizador de humor chamado carbonato de lítio, que é a única dentre todas as medicações psiquiátricas que demonstra um efeito estatisticamente significativo na redução do risco de suicídio. Então, tem tanta coisa que pode dar errada, mesmo a pessoa sendo levada ao atendimento, que é preciso muita informação para que a coisa dê certo e funcione. Informação, sorte, ajuda.
Porque talvez uma primeira tentativa, segunda tentativa não vá dar certo o tratamento, né? E muitas vezes a pessoa desiste, porque também tem um outro mito que diz que é falta de vontade da pessoa se curar da depressão, né? Que a pessoa não tem estímulo. Como é que uma pessoa, em que estado, como é que tá a cabeça de uma pessoa quando ela chega ao ponto, o que, que é a dor psíquica a ponto de cometer um suicídio? Ela é um processo curto, ele é longo, ele é de difícil tratamento certo, quanto tempo ele demora para dar resultado?
Para os meus, para quem me procura no consultório, eu tenho uma fotografia de uma tomografia por emissão de pósitrons, que é uma tomografia que mostra atividade cerebral. E aí eu mostro a tomografia de uma pessoa normal, uma pessoa sadia, e a tomografia de uma pessoa deprimida. E se a gente for olhar as duas imagens, na tomografia de uma pessoa sadia, o cérebro está, digamos assim, 80% dele está em atividade, está ligado. E na tomografia de uma pessoa deprimida, 10% está ligado.
Nossa.
Então, a gente pedir para uma pessoa deprimida ter vontade é tão desumano quanto pedir para um cego enxergar ou para um surdo ouvir. Porque é uma impossibilidade daquele cérebro naquele dado momento. Claro que com a resposta ao tratamento, com a adoção de medidas de qualidade de vida, de autocuidado, isso vai melhorar. Mas a melhora se dá no espaço de meses ou anos, não se dá no espaço de dias. E essa é outra ideia fantasiosa que as pessoas nutrem a respeito do quadro depressivo. Uma coisa que demorou 20, 30 anos para descompensar não vai ficar boa em 2 semanas.
É tipo emagrecer.
Exatamente.
Engordou em 20 anos, aí quer em 3 meses perder o peso.
Exatamente. Então é preciso paciência, é preciso compreensão, é preciso não julgamento.
Vamos para o intervalo, infelizmente. Na sequência, a gente retorna com o último bloco, um pouco mais extenso, para finalizar o nosso debate deste sábado.